Privilégio poder estar aqui compartilhando um pouco da palavra de Deus com vocês. Pastor Marcos, hoje pela manhã, falou um pouquinho a respeito da importância que a nossa vida tem nas gerações seguintes, do impacto que a influência nossa como pais e como filhos pode alcançar gerações futuras. Eu tenho o privilégio hoje de falar um pouquinho a respeito de meus filhos, meus discípulos. Cá entre nós, um dos maiores desafios da nossa vida é nós nos tornarmos aquele que vai guiar os nossos filhos. Em alguns momentos, nós temos momentos divertidíssimos com os nossos filhos, acompanhando cada geração. Em outros momentos, nós temos momentos de muita dificuldade, momentos duros. Quando nós enfrentamos enfermidades, quando nós enfrentamos, às vezes, coisas que roubam a nossa paz ali na educação dos nossos filhos. Mas uma coisa eu tenho convicção, é um dos maiores privilégios que eu e você nós temos, de sermos discipuladores dos nossos filhos. E a palavra de Deus, ela traz uma atenção especial para nós, de como nós temos que ensinar os nossos filhos, direcionar a nossa família, e fazer com que esse acompanhamento discipular comece dentro da nossa casa. Esse é o nosso primeiro núcleo, esse é o nosso primeiro núcleo que acontece dentro da nossa casa. Queira ou não, nós estamos ensinando os nossos filhos coisas boas e outras nem tanto. Mas esse primeiro núcleo começa dentro da nossa casa. E de repente a gente começa a ver características nossas nos nossos filhos. E de repente nós vemos ali que nós estamos multiplicando coisas que existem dentro do nosso coração. Por isso que eu digo que é um desafio. Agora, muitos aqui têm filhos já adultos. E aí, como é que faz com filhos adultos? Pequeno a gente dá uma bronca lá, né? Bota ali, dá uma disciplina aqui e ali, e a gente meio que consegue administrar os conflitos. Mas e quando o filho é grande? Quando ele já saiu de casa? Quando ele já está tomando decisões que você olha e fala, meu Deus do céu, né? De repente esses filhos já construíram um novo lar, ele já tem as suas famílias, tem os seus gestões, algumas coisas levou para a casa deles, lá do teu lar, outras eles rejeitam, porque aquilo não foi tão agradável para eles, então de repente eles dão um passinho para trás. E isso faz parte da vida, e eu e você como pais, e os filhos que aqui estão, quantos são filhos aqui? Tem alguém que é filho de chocadeira? Não, né? Então levanta a mão todo mundo aí, todos nós somos filhos. Eu estou perguntando isso, sabe por quê? Porque durante essa mensagem o meu desafio é eu fazer que nós possamos olhar para algum texto da palavra de Deus como pais, do outro lado nós vamos olhar como filhos, né? E nós vamos dar uma passeada aí por todo esse desafio que nós temos aí, né? E eu acho que uma das coisas mais lindas que temos é quando nós conseguimos reconhecer diante de Deus que sem a presença desse Senhor nós não somos capazes. Nem quando os filhos são pequeninos e nem depois que eles já estão grandes. Mas esse é o grande desafio que temos. Queria que você abrisse a tua Bíblia lá em Deuteronômio, no capítulo 6. Nós vamos estar lendo alguns versículos ali de 4 a 9, é um texto precioso, um dos textos que traz a atenção a nós olharmos para dentro da nossa casa, para a nossa família de uma forma especial. E quando nós atentamos para um texto como este da palavra de Deus, nós corremos menos riscos de errarmos na nossa caminhada desse grande desafio. Sentado mesmo como estamos, mas com toda a reverência, eu queria que você acompanhasse essa leitura. A palavra de Deus diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de suas casas e em seus portões. Baixa a tua cabeça, feche teus olhos. Vamos mais uma vez orar. Senhor, nós estamos diante da leitura da tua palavra e clamamos em nome de Jesus Que o Senhor fale ao nosso coração, ó Deus, conforme o Senhor desejar, Pai. Nós precisamos que o Teu Espírito, ó Deus, tenha livre acesso, ó Deus, ao nosso entendimento, ó Deus. Por isso que esta palavra, Deus, possa alcançar o objetivo que o Senhor tem no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. É muito fácil, às vezes, nós lermos um texto como esse e nós atentarmos simplesmente para o papel de pai. Aquele que nós temos que ensinar, aquele que nós temos que direcionar, a responsabilidade que temos. E esse texto, ele também fala a respeito disso. O primeiro versículo ali no 4 diz: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Essa palavra, ela traz um despertamento dentro do nosso coração de que nós precisamos colocar ao Senhor em primeiro lugar na nossa vida. E só depois disso nós seremos capazes de olhar para o restante do texto para que a gente possa cumprir o nosso papel no ensino da nossa família e no ensino da nossa casa. Por isso nós precisamos intencionalmente aprender a levar, a conduzir os nossos filhos a amar a Deus de todo o coração, a ter um encontro com Deus todos os dias, que fazem com que esses filhos conheçam o Deus que já tem tomado conta do meu coração. E aí as coisas começam a acontecer de uma forma mais fácil na nossa caminhada e na nossa história. Por isso que esse texto, ele começa a falar de que nós precisamos amar ao Senhor de todo o nosso coração. E esse é o princípio de todas as coisas. Os versículos 6 e 7 começam a falar que nós precisamos ensinar aos nossos filhos aquilo que temos aprendido. Isso quer dizer que quando nós aprendemos direitinho, que quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus e os ensinamentos que nós captamos da presença desse próprio Deus, vai nos capacitar a ensinar esses filhos. E o texto continua, não só ensinar, mas o versículo 7, ali a parte B, diz que nós temos que conversar sobre isso. E aqui eu consigo enxergar um relacionamento discipulador, às vezes quando a gente tem a liberdade de conversar. Eu tenho uma filhinha pequena, a Dani, e de vez em quando ela chega e pergunta: pai, o que é isso? O que quer dizer isso? E ali a gente começa um diálogo, ensinando algumas coisas para ela. E eu vejo que ela está atenta aos ensinamentos que está sendo proferido naquele momento. E ela começa a aprender mais alguma coisa. Quando ouve uma palavra que não conhece, e às vezes chegam, vocês que já passaram aí por essa fase, eu estou nela ainda, né? A gente começa a ter esse tipo de experiência e a gente aprende a conversar. A minha mais velha, a gente começa a conversar sobre coisas mais sérias, né? Há pouco tempo atrás, ela já na juventude, teve uma vigília e ela falou assim: pai, eu vou ficar na vigília. E eu falei assim: mas a vigília é para a juventude? Ela falou: pai, eu já estou na juventude. E naquela hora eu tive um choque. E ela esteve numa última vigília que teve aqui sábado agora. Ela veio, eu perguntei: foi legal a vigília, foi bênção? Ficou até o amanhecer? Ela: fiquei, pai. E ali hoje as nossas conversas giram em torno de outras coisas. Versículo 8 diz que nós temos que amarrar, prendê-las, escrevê-las. O texto começa a dar alguns sinais de que nós temos que ter alguma coisa que nos ajude a lembrar das coisas que Deus está fazendo e falando. Alguns memoriais, algumas coisas que fazem com que o nosso coração não esmoreça, às vezes, diante de batalhas ou de desafios. Que nós coloquemos em lugares visíveis os ensinamentos que Deus tem trazido. E esse livro de Deuteronômio, gente, ele dá essa atenção especial ao cuidado da família. Capítulo 4, versículo 9 diz: apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado, para que vocês não se esqueçam das coisas que seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida e na sua memória, e contem-nas aos seus filhos e aos seus netos. Olha que precioso. Essa semana eu estive fazendo o sepultamento de uma mulher de 98 anos. E eu lembro que eu estava ali junto com a família entristecida. E eu falei assim para eles que o legado deles ali era não deixar que a memória daquela mulher fosse apagada, mas que fosse transferida não só para os filhos, netos, bisnetos e aqueles que viriam, que talvez nem conhecera a avó, mas que aquelas histórias seriam contadas todos os dias. E é assim que Deus faz conosco. Agora, nós vivemos num momento tão tumultuado, tão corrido, nos nossos dias a dias, que às vezes a gente não tem tempo de nada. E essa loucura do dia a dia, se nós não tomarmos cuidado, o jeito de nós educarmos os nossos filhos nos dias de hoje, podem nos conduzir a ignorarmos orientações como essa trazida por esse texto da palavra de Deus. E de repente nós não estamos mais ensinando os nossos filhos a amar a Deus. Nós não estamos ensinando porque nós não estamos aprendendo. E às vezes nós não temos liberdade de conversarmos com os nossos filhos sobre Deus e a vontade de Deus. Quanto menos amarrarmos, prendermos ou escrevemos as coisas que nós temos esse compromisso diante de Deus. A vida moderna é um desafio. Ela é capaz de roubar os ensinamentos bíblicos, fazendo com que aquele tempo que nós tínhamos que investir em aumentar o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade, por consequência a nossa fé, são substituídos por coisas, às vezes, que fazem com que a gente não consiga enxergar o dedo de Deus. Smartphone. Sei não, coisa boa, mas às vezes eu penso que pode ser o mal do século, viu? E ali dentro tem um celeiro, né? Alguns nomes aí, né? Instagram, WhatsApp, Facebook, Snapchat, tantos aplicativos de jogos e não sei o quê. Você é da época que frequentava a igreja, que se discutia se podia ter televisão no quarto ou não? Você é desse tempo? É? Pode dizer, legal. Eu também sou desse tempo. Pastor Silvani disse que não, olha só. Gente, hoje em dia, eu acho que tem que ser reconversada essa história. E a minha pergunta é, será que é bênção nós temos o smartphone dentro do nosso quarto, maridos e mulheres? Eu e a minha família, nas últimas férias, a gente tirou um dia que a gente foi para um lugar retirado, para uma fazenda. E eu falava com a Mari, eu estava preocupado com as meninas, como é que elas ficariam, né? Sem internet, se elas iam passar bem aquele fim de semana, porque afinal de contas, né? E para minha surpresa, meus irmãos, elas se divertiram. Sabe quem sentiu falta? Eu. Começou uma chuva no final do dia de sábado. Acabou energia. Imagine você lá no campo, no rincão, acabou energia. Nós acendemos vela dentro de casa, num lugar ali que parecia filme de terror, aquele negócio. Você saía para fora, você não via nada. E eu confesso para os irmãos que eu senti falta dos meus aparelhos ali, viu? Mas Deus está tratando o meu coração. Deus está tratando o meu coração, eu sei disso. Meus irmãos, nós não podemos, de forma alguma, permitir que a correria dos dias atuais nos roube o privilégio de construirmos marcas nos corações dos nossos filhos que vão perpetuar pelas gerações futuras. Eu tenho certeza, você que aqui está, que talvez nem tenha os seus pais perto de você, lembra de algumas frases que você ouviu talvez na tua infância, na tua adolescência, e coisas que você trouxe para dentro do teu coração e você acredita naquilo que fora falado, porque aquilo construiu uma marca dentro do teu coração, uma marca da tua vida. E quando nós não permitimos que essa palavra se torne verdade na nossa vida, algumas coisas são deixadas para trás. Porque daí existe um vácuo, até mesmo de comunicação dentro do nosso próprio lar. Eu vim do interior de São Paulo, e eu me lembro da época em que no final do dia nós íamos para a varanda. Pegava aquelas cadeiras de área, não sei se você já viu aquelas cadeiras de área de cordinha, que se você sentasse nela sem camisa ia ficar tudo marcado as tuas costas. E a gente sentava às vezes na varanda ou até mesmo na calçada. Era o momento em que as pessoas estavam saindo do trabalho e que ali você cumprimentava aqueles que passavam, e ali você usava aquele momento para conversar. Em alguns lugares das regiões mais diferentes, tomava-se um chimarrão. Lá na parte mais quente de onde eu era, tomava-se um tereré, um café, alguma coisa ali. Mas era um momento em que as famílias curtiam alguma coisa. E aquele tempo precioso ao redor da mesa, se você permanece com isso, em nome de Jesus, parabéns. Se isso foi roubado da tua casa, eu quero desafiar você a fazer com que isso volte. Porque aquelas conversas ao redor da mesa pode fazer com que a gente tenha e reaviva experiências especiais dentro da nossa vida, dentro da nossa casa. E nós, pais, temos o dever de não nos esquecer desse texto precioso da palavra de Deus. Filhos que aqui estão, até agora está legal, né? A bucha só ficou para o pai, né? Então vamos falar um pouco da implicação desse texto para os filhos. Juventude que está aí, ó. Isso é para vocês, hein? Esse texto, ele começa a mostrar que os filhos precisam amar a Deus. Esse texto, ele diz que os filhos precisam aprender a palavra do Senhor. Ele diz que os filhos também precisam conversar, refletir, meditar, deixar Deus falar aos corações de cada um dos filhos. E ele vai aprender também para distribuir esse conhecimento a outros. Aí tem um quê de discipulado. E por isso os filhos vão aprender, precisam aprender direitinho e a buscar experiências com Deus. E fazer com que essa intimidade seja desenvolvida no coração dos filhos para que eles possam, no futuro, replicar isso mais para frente. Quando você se apresentar diante do Senhor, você filho aqui, você pode até tentar colocar a culpa no teu pai, mas a tua experiência com Deus vai trazer marcas na tua vida que vai fazer com que você se torne um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Por isso o desafio para os filhos é amar ao Senhor com toda a força, com todo o coração, com todo entendimento, para que a nossa caminhada seja uma caminhada capaz de nos relacionarmos com os nossos pais, mas também de termos a construção do agir de Deus dentro da nossa vida. E talvez um dia você também há de ensinar os seus filhos. Porque é assim que Deus faz. De um lado que tem um pai ensinando, tem um filho aprendendo. E os filhos depois de adultos? Quanto tem filhos de adultos aqui? Deixa eu ver. Olha aí, hein? Legal, hein? Muito joia. Muito joia. Eu ainda não cheguei lá não, mas vou chegar, com a graça de Deus. Quero aprender muito com vocês, viu? Mas eu comecei a pensar um pouquinho, e eu tentei me colocar no lugar já de um pai com um filho adulto. E de repente aquele filho adulto, aquele pai começa a olhar para aquele filho já casado, um homem, encaminhado profissionalmente ou na tentativa, ele profissionalmente independente, fazendo escolhas que às vezes você olha e fala, eu não faria essas escolhas, eu não ia por esse lado, não vai acabar bem. Agindo, às vezes, descontrolado em algumas áreas da vida, seja nas finanças ou em alguma coisa, trabalhando demais, deixando, às vezes, a família de você olha e fala, ai, meu filho, não vá por aí, não. Às vezes, agindo com o filho de uma forma que você desaprova. E você olha e sente as dores, eu não me esqueço, uma vez que na casa dos meus pais, numa férias, a minha filha estava fazendo manha para não comer, a filha mais velha, e eu dei uma dura nela e falei assim, você vai comer. Imediatamente eu olhei para minha mãe, e a minha mãe estava de cara fechada. Ela não falou nada. Quando a minha filha saiu de perto, ela chegou perto de mim e falou assim, eu nunca tratei você assim. Eu falei, meu Deus. Naquele momento eu vi um conflito onde a minha mãe olhou para mim e desaprovou uma atitude minha para com a minha filha. E isso acontece com aqueles pais que já têm os filhos adultos. E às vezes você vê para onde eles estão indo e diz, olha, 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 cuidado. É assim, pais? Ou eu estou enganado? Tem muita coisa boa, né? Eu estou falando das outras. Mas não é assim às vezes que a gente vê as situações? Agora, sabe uma coisa que Deus começou a falar ao meu coração quando eu estava vendo isso? Às vezes não é assim também o nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial? Ele olha para a gente já com a nossa família, casado, e às vezes a gente não sabe muito bem como tratar da forma como deveria a nossa esposa, como sendo um referencial na vida dela. E de repente, nós não conseguimos olhar da forma como deveríamos, e Deus está olhando tudo aquilo como o Pai Celestial. A esposa, às vezes, não é aquela mulher sábia, sensata, que edifica a sua casa e as atitudes, às vezes, e Papai do Céu olhando lá e dizendo, olha, não é por aí. E o sentimento, às vezes, é o mesmo. Profissionalmente, nós, ignorando coisas que deveriam ser importantes na nossa vida, focando, às vezes, no crescimento profissional ou para aumentar recursos e ignorando coisas que são importantes, e o Papai do Céu olhando e dizendo, meu filho, não vá por aí, não vai acabar bem. Fazendo escolhas que Deus certamente não faria. E Ele olha para nós, da mesma forma como às vezes a gente olha para os nossos filhos. E Ele diz, olha, não vá por aí, não faça isso. Agindo com os nossos filhos de um jeito que o Senhor desaprova. Às vezes se omitindo, às vezes sendo abusivos, agindo com frieza, com apatia, com tristeza, com indiferença. E o Papai do Céu está olhando lá de cima dizendo, olha, não é por aí. Não é por aí. Os filhos, depois já adultos, trazem umas responsabilidades diferentes para os pais. E tem pais que às vezes se tornam reféns de Satanás, sem autoridade, às vezes, na vida dos filhos, depois de grande, porque ele tem que encarar, às vezes, uma codependência. Eles se sentem culpados por algo que não fez, ou que fez, ou que deixou de fazer no passado. E isso rouba essa liberdade que ele teria de conversar com aquele filho depois de adulto. E ele se sente culpado. Olha para trás e diz, poxa vida, quanto tempo eu perdi quando eu poderia estar perto. Eu quero dizer que se você for um desses pais, você precisa ter uma conversa séria com Deus. Pedir perdão e fazer com que os restantes dos seus dias sejam escritos de forma diferente. Sejam escritos ali na presença de Deus e no sangue do Cordeiro. Para que a gente possa ter a liberdade, que mesmo depois de adultos, a gente possa caminhar e você possa continuar instruindo. A gente possa sentar para conversar e você possa com liberdade, sem nenhuma culpa, poder ser referencial na vida do teu filho. Se o teu filho fez escolhas ruins, eu quero dizer, em nome de Jesus, a culpa não é tua não. Tem um livro, trouxe bastante livro aqui hoje, viu gente? Tem um livro que o pastor Roberto já falou várias vezes, é Quando Filhos Bons Fazem Escolhas Ruins. Se você não leu, você precisa ler. Esse livro é precioso demais. Esse livro conta a história de uma família que enfrentou escolhas difíceis dos filhos e num momento em que tudo ia muito bem. E aí você pode, sem dar spoiler, você pode ler e eu tenho certeza que a sua vida será muito abençoadas, muito abençoada. Então eu diria que você, pai e mãe, precisa olhar para os seus filhos, e os filhos precisam olhar para os seus pais como uma oportunidade de crescerem juntos no mesmo objetivo, que é amar a Deus, amar ao Senhor. E nós temos a consciência de que o olhar do nosso Deus está sobre cada um de nós. E isso faz com que nós sejamos discípulos do nosso Deus Todo-Poderoso. Da mesma forma como nós nos tornamos discipuladores dos nossos filhos, daqueles que estão ao nosso redor, independente da idade que eles tenham. Isso nunca cessa. Nunca cessa. Todos nós precisamos, sem exceção, de Deus. E da presença desse Deus. Os seus filhos te observam todos os dias. E eles continuam a observar depois de grande. Filhos, Deus os observa. Com muito amor, com muito carinho. E fazendo com que você possa ser conduzido na vontade desse Deus. Uma palavra aqui para quem tem filhos pequenos. Todos os dias, olhe para esse texto de Deuteronômio e faça com que essa seja a sua missão. Uma palavra aqui para os que têm filhos adultos. Olhe para esse texto de Deuteronômio e faça dele a sua missão. Enquanto os seus olhos estiverem abertos. Pais, busquem sabedoria e autoridade em Deus, para que você possa conduzir os seus filhos à presença de Deus e no temor do Senhor. Filhos, busquem sabedoria para serem aprovados diante de Deus, amando ao Senhor de todo o coração. E as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida e na nossa história. Que texto precioso, gente. Que texto precioso. Eu queria que você baixasse a tua cabeça. Você pensasse um pouquinho naquilo que, nessa mensagem que está sendo dita. Queria que você refletisse um pouquinho. Talvez você está aqui, tenha um bom relacionamento com seus filhos. E eu queria que você usasse esse momento para agradecer. Eu não sei qual foi a última vez que você pegou o seu telefone, ligou para o seu filho ou para a sua filha, simplesmente para dizer o seguinte: filha, filho, eu estou ligando, papai está ligando, mamãe está ligando, para dizer o quanto você é importante na minha vida. E declara palavras de bênçãos na vida deles. Eu não sei qual foi a última vez que você fez isso, mas eu queria que você anotasse isso para que essa semana você pudesse marcar a vida dos seus filhos com uma palavra de bênção, de reconhecimento, de dedicação desses filhos ao Senhor. Você já imaginou a reação dele do outro lado, você ligando e ele dizendo: pai, mãe, o que você quer? Você vai dizer: não, filho, hoje eu não quero nada. Só quero dizer para você o quanto você é importante na minha vida. E não puxe outro assunto. Eu tenho plena convicção de que você vai fazer com que a semana do seu filho ou da sua filha seja diferente. Você está entendendo, né, que o seu desafio, pai e mãe que aqui está, é permanente, de conduzir os teus filhos para amar o Senhor. Talvez quando pequenos com algumas atitudes e depois de grandes com outras. Você, filho que aqui está nessa noite, está entendendo que você precisa ser um filho que ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Eu queria que esse momento você pudesse orar ao Senhor e dizer: Deus, me ajude a ser um filho que aprenda, que coloque o Senhor em primeiro lugar da minha vida. E faça desse tempo um tempo só seu com o Senhor, para que você possa ser conduzido na dependência de um Deus que irá capacitar você no futuro a espalhar a bênção que você tem aprendido da parte desse Deus. Pais, talvez você tenha entrado aqui com um sentimento de culpa. Coisas que talvez você nem fale, mas que isso às vezes corrói o teu coração. Tenho uma boa notícia para você. Jesus deseja libertar você desse sentimento em nome de Jesus Cristo. Se os teus filhos têm feito más escolhas, ele, os filhos, arcarão com as consequências. E você será o pai levantado por Deus para ser bênção na vida deles e continuar sendo usado por esse Senhor. Muitas famílias vieram aqui à frente hoje orar. Talvez teve pais e mães que vieram orar pelos filhos aqui. E eu quero dizer que Deus, ele é o primeiro interessado em que esses filhos tenham uma experiência preciosa com o Senhor. E eu queria que nesse momento nós fizéssemos um tempo de intercessão muito especial pelos nossos filhos. Talvez seu filho esteja aqui E ele vai receber essa oração tua. Talvez ele não esteja aqui, talvez ele esteja longe. Mas essa é uma das coisas mais lindas que nós temos na oração. Que ela atravessa oceanos. E ela alcança aqueles que estão em outro continente. Você pode se colocar de pé onde você está? E eu queria que nesse momento você pudesse baixar tua cabeça e começar a orar pelos teus filhos. Pai e mãe que aqui estão, feche os teus olhos. Comece a apresentar o teu filho neste momento diante de Deus, a tua filha diante de Deus. Comece a orar para que o Senhor possa a cada dia cuidar, conduzi-los na vontade desse Senhor, para que eles tenham experiências profundas de amor por esse Senhor. Ore ao Senhor. Vocês, filhos, nesse momento, se coloquem em oração pedindo para que Deus abençoe vocês como filhos. Orem ao Senhor. Que esse seja um tempo de intercessão e de clamor pela vida dos nossos filhos. Para que esses filhos sejam reconhecidos onde estão como filhos do Deus vivo. De um Deus que ama, de um Deus que cuida e de um Deus que deseja amar. Paizinho, você está olhando para os teus filhos nesse momento, Pai. Atenda a oração desses pais que aqui estão, desses filhos que aqui estão, Deus. Deus, eu quero clamar em nome de Jesus para que o Senhor os abençoe onde eles estiverem, Pai. Livra-os de todo mal, Pai. Coloque, Deus, no coração desses filhos um desejo de se aproximar do Senhor, Deus. Obrigado, Deus, porque temos tantos filhos, ó Deus, espalhados, ó Deus, por esse mundo, ó Deus, que temem ao Senhor e que buscam ao Senhor. Pai, eu oro por esses pais, para que o Senhor os capacite, Deus, a serem pais segundo o teu coração, ensinando os filhos, Deus, a temer ao Senhor, Pai. Deus, aqueles que chegaram aqui, Deus, com sentimento de culpa, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós apresentamos isso diante do Senhor e Cristo Jesus, que pagou todo o preço do nosso erro e do nosso pecado, possa inundar o coração, trazendo alegria na vida desses pais de uma forma muito especial. Deus, e nós apresentamos esses filhos diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Olha para mim aqui, pais. Queria que você assumisse um compromisso comigo. E um compromisso diante de Deus. De que talvez ainda hoje à noite, você vai passar a mão no teu telefone. Você vai ligar para o teu filho. E você vai falar para o teu filho o quanto ele é importante para você. Depois eu quero ouvir as histórias, viu? Quando você cruzar comigo no corredor da igreja, você vai me contar. Mas aceite esse desafio e você vai ser um grande discipulador. Até você fechar os teus olhos, ensinando os teus filhos. Deus abençoe sua vida, viu?